Ora, muito bom dia, senhoras e senhores deputados. Em primeiro lugar, quero agradecer a presença do Dr. Francisco Assis, Presidente do Conselho Económico e Social. Como sabem, esta audição foi pedida pela própria Comissão e pela Mesa e Coordenadores, não é pedida por nenhum partido em especial, porque é uma das audições que consideramos quase institucional para esta matéria. Portanto, houve três reuniões que eram por nós consideradas institucionais e imperativas, as duas Assembleias Regionais da Madeira e dos Açores e o SES, e, portanto, neste sentido, vou desde já passar a palavra ao Dr. Francisco Assis. Eu já lhe disse que as nossas regras, portanto, serão os 10 minutos iniciais, 5 minutos cada partido político e depois os 10 minutos finais. Nós depois às 11h30 temos outra audição com o pedido pelo LIVRE aqui sobre as línguas minoritárias, nomeadamente o mirandês, que é uma das preocupações do LIVRE, e portanto temos que depois continuar. E passo desde já a palavra ao Dr. Francisco Assis, agradecendo-lhe a presença e que nos sentimos muito honrados também com a sua presença aqui.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras deputadas, senhores deputados. Eu é que agradeço à Comissão de Revisão Constitucional ter-me convidado na qualidade de Presidente do Conselho Económico e Social para vir a esta comissão, no que isto demonstra de uma preocupação da parte do Parlamento e em particular desta comissão com o Conselho Económico e Social, o que naturalmente muito nos honra. Nestes 10 minutos o que direi? Não vou fazer nenhuma apresentação do Conselho Económico e Social porque o conhecem. Ele foi criado na sequência da extinção dos Conselhos Permanentes de Concertação Social e do Conselho Nacional do Plano e, portanto, herdou em grande parte as competências e as responsabilidades destes dois conselhos. Está visivelmente mais associado ao processo de concertação social, porque acolhe a Comissão Permanente de Concertação Social, e é isso que normalmente dá mais visibilidade ao Conselho Económico e Social. Portanto, acolhemos, o Presidente do SES tem presença nas reuniões da concertação social, embora não tenha direito de voto, e mesmo no uso da palavra está mais ou menos estabelecido que o deve fazer com alguma ponderação, isto não fala todas as reuniões, tem um poder mais informal no sentido de procurar promover alguns consensos, quando é caso disso, ou promover alguns esclarecimentos, e intervém, seja ele quem for, no caso eu, intervenho apenas em momentos excepcionais. Entendo que há alterações, do meu ponto de vista, a fazer, mas não são alterações com relevância constitucional ao nível do processo da concertação social, porquanto me parece que o nosso processo de concertação social enferma de várias insuficiências e até algumas insuficiências graves. Devia ser um processo, o Conselho Económico e Social deveria estar dotado de uma espécie de observatório que fizesse o enquadramento permanente da situação económica ou social e serviço de suporte a todo o processo de negocial que vai decorrendo ao longo do tempo e que, ao mesmo tempo, pudesse minutarizar o processo, a aplicação dos acordos que são alcançados na concertação social. E não dispomos, de facto, de nada disto. Portanto, o que acontece ali é que há um diálogo constante, permanente, tripartido, entre o Governo, as confederações sindicais e as confederações patronais, mas que não tem, do meu ponto de vista, depois o suporte que deveria ter e que tem noutros países, nomeadamente no SES espanhol, vou aliás visitá-lo no dia 26 de setembro, para recolher alguma informação. Mas isso não tem relevância constitucional, porque não é preciso mexer minimamente na Constituição para alterar isso. As outras dimensões que nós temos. Uma dimensão que naturalmente nos está acometida, que vem do Conselho Nacional de Plano, que é uma dimensão de sermos um órgão consultivo da administração, um consultivo, e portanto, somos um órgão, julgo, de muita importância no conjunto da administração consultiva do Estado português, e nós temos procurado, nos últimos anos, reforçar essa ação consultiva, quer respondendo atempadamente às consultas que nos são feitas. Há algumas consultas obrigatórias. A única que é obrigatória em resultado do texto constitucional é sobre as grandes opções do plano, o que também é resultante da circunstância em que o Conselho Económico e Social foi criado, do tempo, da época, do que aquilo significava. É o Governo, obrigatoriamente, tem que se consultar o SES antes de apresentar as grandes opções do plano aqui na Assembleia da República. Em bom rigor até, o SES deveria ser chamado a participar no próprio processo de elaboração das grandes opções do plano. Verdadeiramente isso nunca aconteceu com governo nenhum. E também tenho consciência, porque já fui vários anos deputado, que não é propriamente o parecer do SES aquilo que é depois mais valorizado aqui no Parlamento quando se faz a apreciação das grandes opções do plano. Tampouco as grandes opções do plano, do meu ponto de vista, alguma vez foram muito valorizadas aqui no Parlamento. Mas aí, de facto, é essa a nossa única obrigação constitucional. Depois também temos a solicitação da Comissão de Orçamento e Finanças aqui da Assembleia da República. Nós pronunciamos sobre as propostas do Orçamento do Estado, pronunciamos sobre as Contas Geral do Estado, todos os anos, portanto, são os parceiros que nos são solicitados todos os anos. Ultimamente, na última fase, o Governo também já nos consultou sobre o Plano Nacional de Reformas e também apresentamos um parecer nesse domínio. Mas tudo isto, como se vê, está muito ligado até a um momento em que o processo orçamental era bastante distinto do atual, porque é prévio à nossa adesão à zona euro, à nossa integração à zona euro, prévio ao semestre europeu, a outros. Hoje existem outros mecanismos, outros instrumentos de decisão, porventura mais importantes, em relação aos quais se justificaria, provavelmente, que o SES tivesse mais participação do que nestes, não deixando de ter nestes. Para além disso, pela primeira vez, um grupo parlamentar, no caso, o grupo parlamentar do Partido Socialista, mas, como eu já disse, todos os grupos parlamentares, naturalmente, ficaremos satisfeitos se o fizerem, todos os grupos parlamentares nós terão exatamente o mesmo tratamento, nem poderia ser de outra maneira. O grupo parlamentar do Partido Socialista solicitou-nos que elaborássemos um parecer sobre a violência doméstica e nós elaboramos esse parecer sobre a violência doméstica. O único limite é que sejam áreas que estejam dentro da alçada do Conselho Económico e Social. Elaboramos e disponibilizamos-lo não apenas para o grupo parlamentar do PS, mas para o país inteiro. Aliás, vai ser editado pela Almedina daqui a dias. Temos, portanto, reforçado essa componente e temos uma terceira componente, que é uma componente nova em alguns SES europeus e que nós estamos a começar a trabalhar nisso. E essa sim poderia eventualmente ter alguma relevância em termos constitucionais, que é a de sermos um espaço de que valorize a participação pública, nunca em concorrência com a democracia representativa, nunca pondo em causa, naturalmente, a predominância do Parlamento e nunca pondo em causa a natureza do nosso regime, mas no sentido complementar. Em França estão a seguir muito isso, com o Presidente Macron, fizeram duas experiências, uma mal sucedida na primeira, a outra aparentemente com um sucesso um pouco maior, que foi a criação de Assembleias de Cidadãos, em que debateram, no primeiro caso, as questões ambientais, como foi uma coisa muito alargada, não teve o sucesso que poderia ter, mas agora fizeram em relação à questão do tema do fim da vida, a eutanásia e o suicídio assistido, em que fizeram o governo francês, antes de apresentar uma proposta à Assembleia Nacional, fez preceder isso num debate numa Assembleia de Cidadãos. Eu fui lá, estive lá presente, ouvi num dia que estava lá um professor de medicina de Angoulême com uma intervenção muito curiosa, e depois já um debate. Enfim, não digo que isto seja a solução para tudo, e para nada, nem tenho a certeza, mas há aqui uma perspectiva que é, os SES podem ajudar a criar um espaço público. Eu julgo que as democracias, hoje, isso é a minha opinião há muito tempo, as democracias precisam de ter um espaço público de discussão um pouco mais organizado. Até porque nós temos assistido nos últimos anos a uma evolução com as redes sociais, com a forma como a própria comunicação social tem evoluído. Há hoje, de facto, uma necessidade de criar condições para um espaço público onde haja o máximo de racionalidade argumentativa possível. E até que ponto é que um Conselho Económico e Social pode contribuir para isso através de iniciativas que incrementem a participação pública. Há vários modelos, há SES onde há direitos de petição, que se podem até transformar, em alguns casos, em iniciativas legislativas, propostas de iniciativas legislativas a propor aos respectivos parlamentos. Então, há vários modelos na Europa, há vários casos de estudo, há de facto estudos de direito comparado sobre isso. A nossa preocupação é até que ponto é que nós poderíamos encontrar, de facto, aqui uma solução que abrisse as portas para a criação de outros mecanismos de participação. Em relação aos temas, nós temos três grandes áreas, temos, portanto, para além da concertação social, nós temos uma comissão especial ligada às questões económicas, de políticas e acompanhamento das políticas económicas e sociais, que é aquela onde habitualmente há mais trabalho. Temos uma comissão de desenvolvimento regional e ordenamento do território, que pensamos que poderá integrar, ou há hoje uma nova preocupação com os temas ambientais, não é? De facto, não há nada ali de específico em termos das questões ambientais, embora haja uma presença muito forte dos ambientalistas no plenário do SES. O SES tem um plenário com 76 pessoas, representativas de vários setores da sociedade civil, porventura desatualizado, isso é uma questão que remete para a lei, não remete naturalmente para a Constituição. E depois temos, portanto, mas é uma matéria em que nós poderemos, e temos uma comissão que é uma comissão de natalidade, que nós entendemos que já foi, é uma solução posteriormente apresentada por uma iniciativa de um grupo parlamentar, creio que do PSD, que apresentou na altura uma proposta e foi aprovada aqui na Assembleia da República. A ideia que temos, até pelo trabalho que temos desenvolvido, é que seria interessante passar mais para uma comissão de demografia, não é? Uma abordagem mais geral da questão demográfica, envolvendo desde as questões da natalidade até às questões da terceira idade. Portanto, hoje há problemas gravíssimos. Demografia, alterações demográficas e as suas consequências económicas e sociais. E, evidentemente, estamos abertos a que sejam criadas outras comissões. Eu penso que há aqui mudanças estruturais a fazer no Conselho Económico e Social, não são mudanças com relevância constitucional. Por último, queria frisar que talvez fosse interessante salientar o SES tem funcionado com independência e as pessoas que têm presidido ao SES, todas elas têm agido sempre no sentido, e eu julgo que também o tenho feito, mas não falando de mim, os outros têm feito sempre no sentido de preservar a independência do Conselho Económico e Social em relação a todos os poderes e a todas as oposições, não é? Porque isto da independência tem que ser em relação a todos. Mas, de facto, a garantia adicional no próprio texto constitucional da independência do Conselho Económico e Social era uma coisa que talvez merecesse a pena ser refletida, porque reforçaria isso, até depois vão-se colocar algumas questões práticas da autonomia administrativa e financeira do SES. Portanto, depois, na prática, nós, em termos muito concretos, o relacionamento que temos mantido com o Governo, desse ponto de vista, tem sido um relacionamento institucionalmente muito correto e tem havido compreensão para a necessidade de atender às necessidades do SES. Tem, de resto, um orçamento muito pequeno. Tenho tido a preocupação também de não solicitar o aumento do orçamento, por solicitarem sempre, mediante justificações previamente apresentadas, mas a verdade é que nós dependemos muito, um SES pode ficar muito dependente do Governo. E imaginemos um caso de um Governo que queira, pura e simplesmente, anular a ação do SES, é muito simples, limita completamente em termos orçamentais, as dotações orçamentais enviadas para o Conselho Económico e Social e limita, neutraliza completamente a ação do SES. Muito obrigado, já passei os 10 minutos. Muito obrigado.
Muito obrigado também, e não passou nada, isto o tempo foi praticamente cronometrado, aliás já Sérgio, não é? Tudo com rigor, com transparência, e portanto vou passar agora aos senhores deputados, começando pelo partido mais votado, pelo Partido Socialista, e dou a palavra à senhora deputada Alexandra Leitão.
Muito obrigada, senhor Presidente. Cumprimento o Dr. Francisco Assis, Presidente do Conselho Económico e Social, muito obrigada por estar aqui na comissão e cumprimento naturalmente todos os colegas deputados. Esta revisão constitucional, tal como foi apresentada designadamente no projeto do Partido Socialista, é aquilo a que se pode chamar uma revisão constitucional de uma certa continuidade, no sentido que entendemos que esta Constituição, avançada como foi a data em que foi feita, tem permitido vários avanços do ponto de vista da nossa democracia, do nosso Estado de Direito Democrático, o que não significa, naturalmente, não só que não possa sempre ser melhorada, como até em algumas dimensões atualizada, e estou a referir-me a aspectos que têm a ver, por exemplo, com direitos de natureza ambiental ou com direitos relativos e aspectos relativos à transição digital. No que toca a uma parte mais institucional, onde o Conselho Económico e Social, que tem assento constitucional, que é um órgão com assento constitucional, se integra, aquilo que julgo que já nos deixou ali às pistas na sua intervenção inicial, mas que gostava de colocar, prende-se exatamente com três questões principais. A primeira, e como digo, já avançou nessa linha, é como é que o Conselho, nesta modalidade ou noutra, pode servir ou pode ser um mecanismo de participação da sociedade a vários níveis, não só económico, não é? Ele está um bocadinho acantonado à lógica económica, mas noutras linhas, deu a pista da participação democrática, da organização enquanto forma de participação democrática, que sabemos que é algo que precisa de ser enfim, dinamizado na sociedade portuguesa outras formas de participação democrática daquilo que se chama normalmente a sociedade civil, ou seja, fora do estrito funcionamento dos partidos. E, portanto, esta é uma primeira dimensão. Como é que, mexendo eventualmente na Constituição, ou até não, mas é uma ocasião também importante para o ouvir, sobre a própria possibilidade de alterar a legislação ordinária, ou seja, aqui referiu vários aspectos, que nem sequer passam por necessidade de mexer na Constituição, mas podemos revisitar ao nível da legislação ordinária. Portanto, que outros aspectos? Há até uma proposta que fala, por exemplo, da dimensão ambiental, que já está lá um bocado íncita, mas que... mas mais do que isso, a lógica da participação política, da participação cívica. Por outro lado, portanto, portanto, a primeira pergunta é ao nível destas funções, que outras funções, que outras funções poderia ter? Em segundo lugar, a segunda dimensão é organizativa. Que melhorias, que benfeitorias, que evolução poderia, da sua ótica, ter ou deveria ter o Conselho Económico e Social, designadamente alguma evolução que precise de consagração constitucional, ou em que a Constituição dê um indirizo, porque às vezes a Constituição também serve para dar, não tem que lá estar necessariamente, mas está lá para dar um indirizo ao legislador. Isso, a nossa Constituição faz isso em muitos sítios e, a meu ver, não mal. E, portanto, no fundo é do ponto de vista organizativo e da sua composição e o que é que pode aí, e há, por acaso agora estava à procura quando comecei a falar, há uma alteração à designação, a quem é competente para designar o presidente, salvo erro, aqui há alguns numa proposta de outro partido que agora não estou a conseguir precisar qual é, e que eu acho que merecia também aqui, ou gostava de ouvir sobre isso, incluindo designação de membros, se deveria haver outra lógica sobre isso. A terceira dimensão tem a ver com as próprias funções mais finas de consultivo do Conselho Económico e Social, se lhe parece que estão, que são as adequadas, tal como são definidas na legislação, ou se também aqui se justificaria alguma alteração. É sabido que, de um dos partidos, mas deixo o partido em causa falar sobre isso, há uma sugestão de alteração bastante radical, passa até por uma subdivisão do Conselho em dois Conselhos com características diferentes. Naturalmente que será questionado sobre isso, mas parece-nos que é algo sobre o qual gostávamos também de ouvir, não sendo uma proposta do Partido Socialista. E, portanto, tem essencialmente a ver com estas dimensões, sendo que, não lhes escondo que a primeira, ou seja, a diversificação das funções e em que é que o SES, com todo a mais-valia que tem, até por uma coisa que disse, por ser sempre sido visto, aliás, justamente por uma entidade independente que serve de certa forma de orientação e sobre a qual nunca foi criado outras suspeitas de colaborar, que seja com o que for, até que ponto é que pode de facto ter essa função de motor de uma participação, democrática, que obviamente todos queremos que seja mais desenvolvida, mas democrática em várias áreas. Na concertação social, obviamente, ao nível, por exemplo, da legislação laboral, mas para além disso também. E eram essencialmente estas questões, agradecendo-lhe novamente. Muito obrigada.
Muito obrigado também, Sra. Deputada. E agora passo ao Partido Social Democrata, através do Sr. Deputado André Coelho Lima.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito bom dia a todos. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados e cumprimento o Sr. Dr. Francisco Assis, Presidente do Conselho Económico e Social. Fazendo então, ou dirigindo-lhe então, algumas questões e comentários, aliás, pedindo-lhe, eu vou dividir esta intervenção em duas partes, uma primeira relativa, no sentido mais estrito, ao Conselho Económico e Social e uma segunda de conteúdo mais amplo, ou de alcance mais amplo, na medida em que nos parece a nós que ter o Presidente do Conselho Económico e Social no âmbito de uma revisão constitucional, se não pode esgotar as alterações que estamos aqui a propor, não é? Embora também tenha que ter que ver com elas. A primeira parte daquilo que queria transmitir é que tomamos boa nota das sugestões que deu relativamente ao diferente alcance que pode ter o Conselho Económico e Social, diferente maior, e aliás, tive a ocasião de estar presente no Conselho Económico e Social numa iniciativa com o presidente do SES francês, em que se percebeu bem a diferença que existe em França, nomeadamente, relativamente a Portugal e o alcance que pode ter o SES nesta dimensão que aqui referiu de contribuir para criar debate no espaço público, designadamente nos exemplos que aí acabou de dar, mas queria perguntar-lhe que, relativamente à previsão constitucional do papel que compete ao Conselho Económico e Social, que sugestões tem que estejam ou não estejam nas propostas que estão em análise, porque, como sabe, nós podemos sempre, até final, alterar mesmo aquilo que está apresentado até hoje, ou seja, desde que haja propostas de alteração dos artigos referentes ao Conselho Económico e Social, é possível criar artigos completamente diferentes daqueles que estão atualmente em discussão. Portanto, como Presidente do SES, que conselhos ou sugestões tem de matérias que poderiam eventualmente ser alteradas e também, ainda relativamente a esta parte, que comentários possa ter às diferentes propostas apresentadas na parte relativa ao Conselho Económico e Social. A segunda parte da minha intervenção, e estou, enfim, sensivelmente a meio, temos aqui a ocasião de ter o Presidente do Conselho Económico e Social, como disse no início, mas também de ter o Dr. Francisco Assis, que é alguém que nos tem habituado a contribuir para o debate público e político, com reflexões e, sobretudo, com opiniões, sempre sem qualquer tipo de receio. E, aliás, apanhei uma frase ontem, por mera coincidência, do Dr. Francisco Assis, que de 2021, que dizia: hoje na vida política portuguesa não há muita gente livre, há pouca gente com coragem para dizer verdadeiramente aquilo que pensa. Que é uma frase em que, se me permite, eu me revejo completamente. E por isso queria ouvi-lo também a partilhar connosco as reflexões que eventualmente tenha sobre aquilo que é a base de uma Constituição de um Estado liberal, como é o nosso, que é assente fundamentalmente no princípio da separação de poderes, na separação efetiva entre os poderes, e perceber-se também que comentário tem relativamente à importância e até à equidade de escrutínio efetivo e de fiscalização efetiva relativamente a todos os poderes. As sociedades liberais assentam fundamentalmente nesta divisão e assentam naturalmente também na possibilidade desse escrutínio e fiscalização a todos, atendendo àquela que é a sua importância na organização do Estado de Direito. E, portanto, queria também ouvir o comentário que tem relativamente a essa matéria, porque é, no fundo, eu diria estrutural, quando estamos a falar de uma revisão constitucional e não nos estamos a deter apenas pelo artigo 10 ou 12 ou 15 que estamos a discutir, mas quando estamos a falar da Constituição como um todo, que acho que temos que poder ter a abertura de o poder fazer numa audição desta natureza. E também com um enfoque particular na matéria dos direitos fundamentais e na matéria do respeito ou do atropelo a esses mesmos direitos fundamentais. Eu diria até de outra forma. Se a Constituição, como Magna Carta e como documento orientador da vida em sociedade, tem inscritos os direitos fundamentais como sendo aqueles que mais nos devem nortear e condicionar na atuação dos diferentes agentes da sociedade. À medida em que haja, ou possa existir, naturalmente, atropelos, ou pelo menos que não sejam cumpridos cabalmente, à medida em que isso representa um desrespeito diário pela Constituição e à medida em que isso, de alguma forma, apouca o valor jurídico e simbólico que tem um documento com esta importância para a organização da nossa vida social. Muito obrigado.
Muito obrigado também, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Partido Chega, através do Sr. Deputado Filipe Melo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras deputadas, senhores deputados. Cumprimento especialmente o Dr. Francisco Assis, Presidente do Conselho Económico e Social, a quem agradeço ter vindo a esta comissão. Sr. Doutor, eu tenho duas questões completamente distintas que gostaria de ouvir a sua opinião. Uma relativa à proposta de alteração do Chega, que tem a ver com a inclusão da componente ambiental no Conselho Económico e Social, e é inegável que, portanto, todos os desafios climáticos que enfrentamos têm contornos especiais. tem uma relevância crescente e cada vez maior na nossa sociedade. O princípio da solidariedade intergeracional que se coloca é uma parte em que nós entendemos que não pode ser de todo dissociada das políticas económicas e sociais. E cada vez mais vemos isso, até com o compromisso de descarbonização que existe e os gastos que isso vai implicar em termos de aparelho do Estado. É uma preocupação que o Chega entende como grande e daí que esta inclusão gostava de ter a sua opinião, se faz ou não sentido. Na nossa opinião faz, e daí a sua proposta de integração. Mas o Sr. enquanto Presidente do SES, terá certamente uma opinião que valorizamos e que levaremos em linha de conta também, naturalmente, nesta nossa proposta. Depois, em relação à proposta do Partido Social Democrata, o PSD quer retirar ao SES a competência da organização económica. Portanto, quer criar um conselho de coesão e quer basicamente dividir em dois as competências que neste momento estão atribuídas ao Conselho Económico e Social. Naturalmente que as políticas de coesão ganham cada vez mais relevância, têm uma importância acrescida e, naturalmente, que a parte económica tem de ser sempre um fator integrante destas políticas de coesão. No entanto, nós temos algumas dúvidas que isto seja realmente eficaz. E a primeira questão que nós tínhamos para lhe colocar é se acha que esta relocalização faz algum sentido. Na nossa opinião, entendemos que deve manter-se nos atuais moldes, exatamente como está, e não desvalorizando de todo as políticas de coesão, entendemos que possam estar perfeitamente identificadas, mas cada um ter as suas competências. Para finalizar, pergunto-lhe também quais são as alterações, independentemente de todas as propostas aqui apresentadas, que seriam úteis e, de certa forma, positivas para o funcionamento e para que se consiga atingir a finalidade que se pretende por parte do Conselho Económico e Social. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado, também. Tem a palavra agora, pela Iniciativa Liberal, o Sr. Deputado João Coutrinho de Figueira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito bom dia a todos os senhores e senhoras deputados. Cumprimento especial ao Dr. Francisco Assis, a quem agradeço a presença e a quem, sobretudo, agradeço uma exposição inicial em que tenho que dizer que raramente em 10 minutos vi tanta densidade e tanto sumo, quer em matérias com relevância constitucional, quer, e começando por aí, em matérias que, na sua própria análise, não têm dimensão constitucional, mas que me parecem importantíssimas. A vontade do Conselho Económico e Social intervir, não necessariamente mais, mas de forma diferente naquilo que é a discussão pública do nosso futuro coletivo, a começar pela necessidade que sente de ter aquilo que chamou um observatório que ajude no suporte à decisão daquilo que é acordado no Conselho Económico e Social, mas depois também no acompanhamento desses acordos que tantas vezes têm aplicações, vamos dizer, irregulares, pouco constantes. E esta vossa vontade de intervir e de forma diferente fica refletida também naquilo que eu acho que se pode considerar um queixume relativamente à forma pouco útil como são encarados os parceiros, quer os obrigatórios, quer aqueles que têm vindo a ser, embora facultativos, frequentes, sobre as várias peças que constituem o processo orçamental. As grandes opções, agora já perderam a palavra plano, coisa que um liberal gosta sempre de sublinhar, mesmo nas grandes opções, de facto há discussões que poderiam ser bastante mais profundas e bastante mais profícuas e sobretudo inseridas num processo orçamental que depois pudesse efetivamente dar suporte às decisões e às posições políticas que cada partido assume sobre as propostas orçamentais. E portanto, nesse sentido, além de sublinhar a importância destes temas fora da discussão constitucional, Gostava de lhe perguntar se estaria disponível para participar naquilo que é uma revisão profunda da Lei de Enquadramento Orçamental, que previsse não só esta tal revisão do papel do SES, mas também uma maior importância dada, por exemplo, à apreciação da Contabilidade do Estado. Contabilidade do Estado é essa que também já é objeto de parecer do SES, mas que é de uma forma bastante tardia e, mais uma vez, pouco profícua, porque não lhe é dado o destaque suficiente, vivendo nós em Portugal, então, num sistema em que temos várias semanas de discussão do orçamento que constitui um conjunto de intenções e muito poucos dias de debate da Contabilidade do Estado que constitui a verificação de se essas intenções e essas promessas foram cumpridas. É uma coisa que culturalmente me choca, darmos muito mais importância às promessas do que à execução dessas mesmas promessas. E posto isto, fala também o Sr. na vontade de que o SES possa ser uma espécie de placa giratória onde se congregue uma maior participação pública, dando espaço aos cidadãos para fazer aquilo que eu gostei muito de ouvir a expressão, um debate mais organizado e de racionalidade argumentativa. E, de facto, isso faz falta. Eu gostava muito que aquilo que é uma ideia que já percebi, que já não é nova e que já está em maturação, pelo menos na sua cabeça, há algum tempo, incluindo experiências internacionais no mesmo sentido, se poderia também ir partilhando e de que forma é que podemos partilhar e o Parlamento participar nesse processo, já que não vai poder ter impacto nesta revisão constitucional, mas que possa pelo menos ter impacto naquilo que possa vir a ser a organização política e social do país no futuro. Esse é um processo que eu gostaria muito de ver avançar e de que forma é que essas assembleias de cidadão ou outras formas de participação pública poderiam avançar e como é que nós nos podemos organizar enquanto comunidade política para fazer isso avançar. Depois, concretamente, em relação às propostas de alteração que são feitas na matéria atinentes ao SES, quer relativamente à sua designação, quer relativamente à separação e à criação do Conselho de Coesão, quer, sobretudo, à competência de acompanhar determinadas iniciativas legislativas, a pergunta que eu faço é se isso não cabe muito mais numa revisão da Lei das Competências e Orgânica, a 108 de 91, do Conselho Económico e Social, do que estar a dar-lhe aquilo que chamou de dimensão constitucional. E termino como comecei, agradecendo muito os contributos para a reflexão que aqui nos trouxe e que em 10 minutos raramente vi feito com tanta clareza. Muito obrigado.
Muito obrigado também, Sr. Deputado. E agora passo ao Bloco de Esquerda, através da Sra. Deputada Catarina Martins.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento todas e todas. Agradeço ao Dr. Francisco Assis estar aqui hoje. Queria deixar três notas. O Bloco de Esquerda não apresenta nesta revisão constitucional propostas sobre o funcionamento do SES, como se sabe. Mas temos acompanhado as suas reflexões sobre essa necessidade, e gostamos de o poder fazer e que essa reflexão seja trazida. Há aqui uma tensão, para nós, complicada de resolver e que tem a ver com o facto de muitas vezes, não, e isto não tem a ver com direito constitucional, seguramente não tem a ver com a Constituição da República Portuguesa, na forma como foi avançando a decisão política e o próprio debate parlamentar, se ter reservado à concertação social uma série de opções, nomeadamente sobre política laboral e mesmo sobre decisões de política económica, que do nosso ponto de vista não têm de estar na concertação social, porque devem ser a opção de quem foi eleito para ter um programa para o país, até porque, com todas as dificuldades de uma democracia representativa, será sempre mais representativa, ainda assim, do que a desigualdade dos poderes em confronto na concertação social face a um poder económico que, representando menos pessoas, vai ganhando cada vez mais poder face aos trabalhadores que estão, e no momento em que estamos a viver em Portugal, tanto de dificuldades de sindicalização, de precarização das relações do trabalho, de cada vez um maior número de trabalhadores sem contratação coletiva, uma contratação coletiva a ser renegociada quase sistematicamente em baixo, ou seja, há aqui um desequilíbrio complicado e, portanto, é difícil aceitar que uma democracia possa entregar tantas decisões a uma esfera onde o desequilíbrio é cada vez mais claro. Por outro lado, é verdade que essa esfera e esse papel é importantíssimo. E é importantíssimo precisamente no que diz respeito às relações laborais e às relações económicas numa democracia, porque elas determinam desde logo a redistribuição de rendimento. e por isso determinam desde logo as condições de liberdade de cada um e de cada uma, as condições de dignidade de cada uma das pessoas e mais as condições da própria existência do Estado Social e do seu financiamento, que é a condição própria da democracia. E é nesta tensão que olhamos um pouco para o Conselho Económico e Social. Dito isto, não queríamos que o Conselho Económico e Social perdesse este centro, sendo certo que achamos que questões como as questões ambientais e outras são cada vez mais importantes em todos estes debates. E fazer de conta que não são é, aliás, aumentar problemas. E eu diria que este é, se calhar, um problema para o qual nós não temos uma proposta ou uma solução. Temos vindo a acompanhar as reflexões que faz, reconhecendo esta tensão e esta necessidade de atualização. Queria fazer-lhe perguntas sobre dois temas muito específicos, que não sendo sobre a organização do SES, seguramente terá alguma visão sobre o que se está a passar. Uma é sobre o trabalho. A nossa Constituição da República Portuguesa tem, nós ontem estivemos a ouvir o professor João Guial Amado sobre isso, e ele dizia bem, direitos, liberdades e garantias dos trabalhadores, e portanto tem uma força neste âmbito que é importante e que nós reconhecemos e que não queremos mudar. A questão é saber se uma Constituição, que é sempre filha do seu tempo, é capaz hoje de acompanhar o que foi uma evolução até tecnológica da economia e se, não acompanhando e não prevendo esse acompanhamento, não pode ser uma Constituição que, formalmente defendendo os direitos dos trabalhadores, tem todas as condições para que eles sejam materialmente incumpridos, sem que sejam formalmente incumpridos. E estou a falar, por exemplo, da necessidade de previsão de mecanismos como a transparência dos algoritmos, que hoje determinam muito do que é decidido do ponto de vista económico e laboral e que não estão plasmados numa lei ou numa norma que possa ser fiscalizada de uma forma normal para saber se cumpre a Constituição. Enfim, todas as questões de uma economia cada vez mais precarizada, de formas informais e que não são lidas, ou seja, não têm a previsão constitucional que outras matérias têm, uma Constituição que prevê, aliás, tantas matérias do ponto de vista do trabalho e que é incapaz de olhar para estas. Uma segunda pergunta, nestes 30 segundos, tem a ver com as áreas em que nós consideramos que o nosso Estado Social é fundamental. Prevê a Constituição saúde, educação, segurança social, habitação que está por construir, mas prevê, e portanto há um objetivo do Estado na construção da sua democracia. Falava há pouco dos desafios demográficos. Não prevê a dependência e o cuidado. Não é uma questão só de envelhecimento. Uma democracia que se quer evoluída e uma democracia que se quer para todas as pessoas seguramente terá de tratar de outra forma as pessoas que têm diversidade funcional e com isso algum tipo de dependência no seu cotidiano. Mas perguntava-lhe também se tem visão sobre se esta ideia da necessidade do apoio na dependência e a necessidade da constitucionalização de cuidados, dos cuidados, terem essa referência constitucional, não seria também uma atualização face à realidade que temos hoje?
Muito obrigado, Sra. Deputada. Portanto, terminadas as intervenções dos grupos parlamentares, vou dar a palavra ao Dr. Francisco Assis para dizer o que entender sobre estas matérias.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado João Coutinho de Figueiredo, pelo elogio que me fez, mas eu sigo aquele velho princípio de que o que não consegui dizer em 10 minutos, bem, não consigo dizer em meia hora, não é? Portanto, em certas matérias, claro, noutras podemos divagar. E, portanto, procuro, de facto, concentrar o máximo possível nas minhas intervenções. E vou fazê-lo de novo nesta resposta, começando pela Sra. Deputada Alexandra Leitão, do Partido Socialista, que coloca aqui variadíssimas questões. Primeira, a questão se justifica ou não justifica ampliar a área de competências do Conselho Económico e Social, ou melhor, as temáticas a abordar pelo Conselho Económico e Social. Eu entendo que, falando latamente Económico e Social, praticamente engloba tudo. Isso é verdade, não é? Latamente Económico e Social engloba tudo. Mas já até respondendo ao Sr. Deputado do Chega, tem havido uma tendência em vários Conselhos Económicos e Sociais para agregarem o termo ambiente. Isso é verdade. O Conselho Económico e Social francês é Conselho Económico e Social e Ambiental. Até por influência da França, isso projeta-se em vários países francófonos em África. Creio que há mais países europeus que fizeram essa opção. Eu não tenho nenhuma opinião em relação a essa matéria. Já percebi que alguns dos nossos principais constitucionalistas têm visões diferentes sobre isso, mas não é uma questão também de direito constitucional, é uma questão de outra ordem. Mas não diria que o que é importante é que a questão ambiental, de facto, seja valorizada. Aí sim estou de acordo que tem que ser revalorizada a questão ambiental. Nós já temos lá representação de ambientalistas e até uma representação forte, e tratamos muito de temas ambientais. Não há praticamente plenário do SES em que esses assuntos não sejam abordados. E mais, nós temos algumas preocupações, por exemplo. Quando fazemos os pareceres, nós damos sempre indicações para que sejam atendidas a questões de igualdade de género, questões ambientais, que sejam sempre tidas em conta nos nossos parceiros. E são sistematicamente tidas em conta nos nossos parceiros, porque são questões novas, para as quais até muitas vezes, do ponto de vista geracional, há aqui uma diferença muito grande, e portanto nós fazemos sempre esse apelo. Mas acho, entendo que a questão da transição digital, há novas questões que se colocam, quer aqui ao Parlamento, também se colocam ao Conselho Económico e Social. Serão questões que poderão ser tratadas talvez no âmbito da legislação ordinária, não? Mas tem razão em dizer que a Constituição não tem que estar, pode dar sinais. Mas aqui neste caso concreto, estamos a discutir isto, já é um sinal, não é? Estamos neste momento aqui a discutir isso. A segunda questão, que é a participação da sociedade. Nós temos procurado estimular muito a participação da sociedade, tivemos esse debate, o Sr. Deputado Coelho Lima referiu, em que estiveram presentes todos os grupos parlamentares, só não teve Miguel, porque o Sr. Deputado Coutinho Figueiredo teve que ir à Ucrânia acompanhar o Presidente da Assembleia da República na altura, mas de resto estiveram todos, foi um bom debate, e o Presidente do SES francês teve a oportunidade de apresentar aquilo que foram duas grandes iniciativas que eles promoveram, ou melhor, esta é que foi promovida por eles, a primeira não tinha sido, a segunda grande iniciativa foi sobre a questão do fim da vida, a primeira tinha sido precisamente sobre o ambiente. E como é que eles fazem? É um sistema em que eles recuperam a velha ideia grega da democracia como sorteio. A base da democracia é o sorteio, como sabem, há pensadores políticos atualmente que acham que a verdadeira democracia é o sorteio, pura e simplesmente. Ainda hoje há grandes pensadores políticos que defendem isso, a democracia é o sorteio, porque partem da base de que, de facto, há uma absoluta igualdade de cidadania e todos temos que ter igual de direito, igual dever de participação na vida pública, quando se introduz o mecanismo da representação da eleição, já se está a introduzir, de certa maneira, um elemento aristocrático a acompanhar o fenómeno democrático. Curiosamente, sem entrar nessas coisas, Aristóteles dizia isso. Aristóteles diz que o melhor modelo é o modelo em que se articula a democracia, é o modelo, é a politeia, que é o modelo que articula, no fundo, a aristocracia e a democracia, que é o modelo da democracia representativa. Portanto, os senhores seriam os aristocratas que estão aqui a representar os democratas. Mas seriam aristocratas com base eleitoral, o que faz toda a diferença, como é evidente. Mas, portanto, eu acho que é preciso estimular mais a participação. As nossas sociedades são sociedades onde há uma escassez de participação. Não todas em geral, no Ocidente. Há uma escassez de participação. De facto, houve uma evolução no sentido de nós nos tornarmos quase meramente consumidores e praticamente abdicarmos de sermos cidadãos. Em geral. E consumidores até muito passivos, muitas vezes, de muita coisa. E isso põe em causa a democracia, porque, a meu ver, concordo com a preocupação, uma preocupação liberal, evidentemente, que nós temos que ter uma esfera de autonomia individual e temos o direito de não participar na vida pública, durante muito tempo das nossas vidas, mas também tenho a noção, que também vários pensadores liberais também a tiveram, de que se isto levado até ao limite, põe em causa a democracia. Põe em causa a democracia. Tem que haver participação. E a participação é uma participação que se deve fazer a vários níveis, e eu julgo que o SES tem condições para isso. Os franceses fazem isso. Fazem, por um lado, com essas assembleias de cidadãos. Eu participei e assisti a esse debate em França. Foi muito interessante. Eram pessoas que estavam lá de toda a França. Tinham sido sorteadas, há claro a preocupação de ter o mesmo número de mulheres que homens, o mesmo número a representar as regiões proporcionalmente, mas estavam lá pessoas de certeza absoluta da extrema-esquerda à extrema-direita, portanto era à sorte, e o debate que fazem, até porque não estão ainda, não estão constituídos em grupos parlamentares, o debate que fazem é um debate em que ouvem algumas pessoas e depois vão debatendo. É uma crença muito grande na democracia deliberativa. Claro que aquilo tem o seu limite, até porque eu percebi que se eles continuassem a reunir mais vezes, constituíam-se fatalmente em grupos parlamentares, porque se iam naturalmente formando ali as várias opiniões e eles iam se aproximando uns dos outros. O que notei foi, falavam muito livremente e com muito respeito pelas opiniões uns dos outros. Isso acho que é muito importante e isso é interessante. Acho que podemos avançar nisso. Quanto ao resto, concordo consigo quanto à questão de remeter para a gestão ordinária. O que é que eu acho importante? A questão da independência. Se for possível reforçar a questão da independência do Conselho Económico e Social, eu acho que isso é muito importante. É um sinal que se dá. Quanto à questão do Presidente ser eleito, há uma proposta do Presidente passar a ser eleito por maioria absoluta, não é? Ou por maioria de 2/3. Bem, eu não me quero pronunciar, são propostas partidárias. Acho que esta solução dos 2/3 tem a vantagem de exigir, de facto, aqui um amplo consenso na Assembleia da República e isso tem funcionado. Funciona bem num certo sentido, num outro pode impedir a eleição rápida de um presidente. Já tivemos aqui momentos desses, eu próprio já participei em momentos em que tivemos dificuldade em encontrar uma figura que gerasse consenso, depois lá acabamos por encontrar quando eu era líder parlamentar do Partido Socialista. Mas não vejo, quer dizer, eu não diria que não é nenhuma prioridade do SESMA, não é nada comigo, isso é com a Assembleia da República. Portanto, creio que as questões que colocou foram estas. O senhor deputado André Coelho Lima coloca-me questões de outra ordem. Sobre o SES, as questões que me coloca são as questões... Desculpe que eu agora estou-me aqui a perder um pouco, porque sou... Nos papéis sou um bocadinho desorganizado. Onde é que está aqui André Coelho Lima? Está aqui. As questões que me colocou foi a questão do Estado, em primeiro lugar, sobre o SES, a reflexão que faço é esta, não é? Esteve lá outro dia e participou ativamente, aliás, e viu, e no fundo é isto, a grande questão, e julgo que até apreciou bastante, depois conversamos sobre isso, o que ali se viu. Acho que é interessante este modelo de estimular a participação democrática. Ela não se pode, de facto, não é pôr em causa o princípio da democracia representativa. Segunda questão, essa já é mais complicada, porque essa é de outra ordem, eu reitero aquilo que tenho dito. Entendo que quando qualquer órgão, em primeiro lugar, evidentemente, a nossa Constituição, que tem uma componente social e uma componente democrática, ou social-liberal, portanto, agrega estas três dimensões, não é? E a parte liberal é a parte política, não é? De separação dos poderes, que é essencial, separação dos poderes e controle dos poderes uns pelos outros. É evidente, se estamos perante um caso em que constatamos uma grave disfuncionalidade no funcionamento de um poder, isso remete para o plano político. E julgo que os políticos não se podem furtar às suas responsabilidades. E do meu ponto de vista, como disse ainda ontem, e reportando uma coisa que ontem se passou, entendo que o que se passou anteontem em Portugal configura uma grave, representa uma grave disfuncionalidade do funcionamento do sistema judicial, que do meu ponto de vista tem que ter abordagem política. Essa abordagem política, os políticos não têm que ter de receio de serem acusados, seja do que for, porque essa abordagem política não é no sentido dos políticos interferirem nas investigações, ou determinarem que investigações é que se fazem, ou como é que elas se fazem. Tem que ver com a estrutura, com a arquitetura do sistema. Se nós verificamos que a justiça se transforma numa justiça espetáculo e que o objetivo fundamental já não é, em alguns casos, o de fazer justiça, mas é o transformar a justiça num espetáculo em si mesmo, é evidente que estamos perante alguma coisa que tem que questionar, do meu ponto de vista, os responsáveis políticos. E se os responsáveis políticos não o fizerem, estão-se a admitir absolutamente das suas responsabilidades e passam a ser eles próprios os principais responsáveis pelo que se está a passar de muito negativo neste país ou noutros países. Nós já sabemos que a politização, não é a judicialização da política, também é grave, mas a politização do sistema judiciário tem consequências trágicas. E já teve. Em alguns países, não vou agora referir qualquer um destes países, mas já teve. Portanto, a minha resposta é esta. Em relação ao Sr. Deputado Filipe Melo, eu já respondi à questão ambiental, não há dúvida nenhuma que essa até tem sido a tendência. Portanto, a sua, se tem sentido, tem. Qual é a minha opinião? Eu não tenho que ter nessa matéria opinião, acho que os senhores é que têm que decidir. Mas que tem sentido e que já foi abordado e que foi a tendência noutros países, foi. Sobre a questão da divisão do SES, eu não conheço bem a proposta do PSD, confesso, da criação do outro conselho. Curiosamente, a pessoa no conselho que me tem ajudado bastante a refletir sobre a alteração do Conselho Económico Social é o professor Miguel Paiás Maduro, que também trata de alguma coisa a ver com a proposta da revisão constitucional, e sei que ele em nenhuma circunstância quer desvalorizar o papel do SES, portanto não parece que vá nesse sentido. Agora, julgo que isto remete para outra questão. Em Portugal, a administração consultiva está demasiado dispersa. E isso, em primeiro lugar, custa dinheiro e é fonte de ineficiência. Portanto, eu julgo que uma maior concentração da administração consultiva, nomeadamente no SES, eu nunca nomeio nenhuma organização em concreto, porque isso é a melhor forma para não fazer nada, porque a seguir aquele que eu nomear vai dizer que queremos extingui-lo e que queremos apoderar-nos dos poderes dele. Portanto, isso é melhor não dizer nada e compete à Assembleia da República fazê-lo. Mas, portanto, a resposta é esta. Quanto ao Sr. Deputado João Coutrinho de Figueiredo, estou inteiramente de acordo com as considerações que fez sobre a questão, porque estamos disponíveis para participar na revisão da Lei de Enquadramento Orçamental, naturalmente. A conta geral do Estado, nós temos-la valorizado bastante. Se ler os nossos parceiros, são parceiros muito bem feitos. São parceiros em que há muito cuidado. Eu também estou de acordo consigo. É muito importante. Quer dizer, nem percebo muito bem como é que se pode fazer a avaliação da política económica do país e orçamental do país, se não formos, de facto, depois ver a conta geral do Estado, onde está plasmado o que é que efetivamente se fez. Porque a nível do orçamento há uma certa liberdade criativa, que alguns ministros até usam com muita vontade, como todos sabemos ao longo dos anos. Não são todos, há uma certa criatividade. Quem acha que os economistas não são muito criativos engana-se. Mas a verdade é que isso tem que ser controlado depois. E é que nós temos bons pareceres sobre essa matéria. Quanto à senhora deputada Catarina Martins, eu percebo a sua preocupação, percebo inteiramente e até a compartilho. É interessante ver que, por exemplo, aqui hoje não há nenhum fantasma com o corporativismo, que foi a palavra que sou eu o primeiro que estou a usá-la nesta reunião. E havia antigamente, e com razão, porque o corporativismo estava associado a um determinado regime fascista, italiano, sobretudo, e em Portugal também ao regime anterior. Portanto, isso acabou. Portanto, não há corporativismos nenhum, essa tese acabou. Quanto ao Conselho Económico, à Concertação Social, eu tenho sempre deixado claro o seguinte: é evidente que a sede da representação nacional é o Parlamento. E aqui é que são aprovadas ou rejeitadas as iniciativas legislativas, não é na Concertação Social. Isto é, o facto de alguma coisa ser acordada na Concertação Social não significa necessariamente que o Parlamento tenha que ser uma espécie de notário que vai ratificar aquilo. Nem é, nem o Parlamento deixa ser. Eu em tempos disse foi outra coisa, é que quando um governo assina um determinado compromisso, deve ter a preocupação, quando está a assinar, de que tenha as garantias de que depois tenha a capacidade de aprovação do mesmo no Parlamento. Ou então não o deve assinar. Que é uma coisa bastante diferente. Portanto, haver críticas, eu nunca fiz críticas ao Parlamento, poderei ter feito críticas ao Governo, mas ao Parlamento nunca fiz nem faço, porque o Parlamento é a última instância de decisão. Mas eu percebo a sua preocupação e também acho que nós podemos ter aqui um papel. É evidente que a nossa democracia não é uma democracia meramente política, é também uma democracia económica e social. A ambição, o projeto democrático tem uma componente económica e social. Para mim, e é por isso que não lamento muito por não ser liberal, eu considero que a igualdade está ao mesmo nível exatamente que a liberdade. Porque a verdade é que numa sociedade onde não há, não é igualitarismo, que aqui ninguém defende com certeza, mas numa sociedade onde não há igualdade, verdadeiramente a liberdade rapidamente se perde, porque é uma liberdade, é uma sociedade aristocrática ou oligárquica. Não é? Portanto, eu nisso estou inteiramente de acordo com essa preocupação. Agora, uma sociedade onde não há liberdade é uma sociedade despótica, não é? E também nós sabemos no que é que isso deu em todos os sistemas, vamos agora entrar nessa discussão, em todos os sistemas em que se aplicaram esses outros modelos. E também estou de acordo com o sentido que o conflito é inerente às sociedades. Eu não estou. A minha diferença com o Karl Marx nesse domínio não é no sentido da desvalorização do conflito. É que, contrariamente a ele, eu acho que ele nunca vai acabar. Enquanto ele achava que aquilo ia acabar numa sociedade terminal, utópica, no tal sociedade comunista, que eu acho que era a parte utópica, acho que o conflito nunca vai acabar. Ele faz parte das sociedades, é inerente. E esse conflito tem que ser assumido. E, evidentemente, no conflito há mais poderosos e há mais fracos. E aí eu até sigo as teses de um outro pensador, já agora, do Maquiavel, que dizia: quem verdadeiramente desorganiza as sociedades, já o disse outro dia até, quem verdadeiramente desorganiza as sociedades não são os mais fracos, são os mais fortes. Porque os mais fortes têm sempre, ou quase sempre, o desejo de oprimir, e os mais fracos lutam por não ser oprimidos. E nessa tensão, a tensão é desigual. E, portanto, quem são os verdadeiros desorganizadores da sociedade são os mais fortes. Daí essa necessidade de haver controle dos poderes. Os mais fortes podem ser os mais fortes politicamente, ou economicamente, ou socialmente, ou culturalmente, não é? Também é um tipo de poder real. Portanto, eu sou muito sensível a isso. E se vir todos os nossos parceiros no Conselho Económico e Social, é por isso que eu faço sempre questão de dizer: nós não nos limitamos à Concertação Social. Eu até gostaria que cada vez nós fôssemos mais do que a Concertação Social, porque nós fazemos muitos parceiros. Os temas que estamos a abordar, migrações, a questão da fizemos o da natalidade, em que o da natalidade não foi só na perspectiva do envelhecimento, foi na perspectiva dos direitos das pessoas também. De natalidade, migrações, habitação, produtividade, são temas económicos e são temas sociais em que estão presentes todas essas matérias e, felizmente, temos um conjunto de pessoas que representam os mais diversos setores da sociedade portuguesa e que têm em comum duas coisas. Primeiro, serem pessoas bastante capazes, do meu ponto de vista, e segundo, serem pessoas bastante livres. Por último, só e para terminar, fez referência ao ter dito que há poucas pessoas livres em Portugal, mas isto não é por estar aqui nesta, perante vós, não é um problema, mas aqui está uma grande concentração de pessoas muito livres em Portugal. As pessoas que eu fiquei muito contente por estar nesta comissão com estas pessoas, porque se há gente livre aqui em Portugal, na vida política, os que estão aqui nesta comissão são um bom exemplo disso mesmo. Basta ver o que escrevem nos jornais, o que dizem nas televisões, para perceber que isto aqui, de facto, há muita gente livre, felizmente, em Portugal. Eu tenho essa, eu, quando digo essas coisas, às vezes até fico a pensar, isto até pode ser visto com uma certa arrogância, como se fosse agora a última referência de liberdade. Não sou. Há muita gente livre em Portugal. Também há muita gente com medo, é verdade. É importante é que os que têm liberdade não se deixem dominar pelos que têm medo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Dr. Francisco Assis. E obrigado por duas coisas. Primeiro, porque fomos disciplinados no tempo e na forma, e segundo, porque acho que a sua intervenção também contribuiu decisivamente para analisarmos estas questões de formas diferentes e com o brilhantismo que o caracteriza também.
Muito obrigado.
Muito obrigado. Está terminada esta e às 11:30 começaremos a outra. Muito obrigado.
Muito obrigado. Muito bem. Se eu lá, não, estou. Eu sou. Zé Guimarães, agora hoje não tem lá. Não, eu estou aqui.